Oi, pessoal, aqui é o Pedro Luiz. Eu coloco esse áudio um pouco antes do programa começar, e esse áudio está sendo gravado no dia em que o programa vai ao ar, ou foi ao ar, dependendo do dia que você escuta este especial sobre Jackson do Pandeiro. Esse programa está bem modificado, ele foi recortado e uma série de coisas por conta dos direitos autorais da obra do Jackson do Pandeiro. Não é uma crítica que fazemos, a gente não quer prejudicar nem o YouTube, nem o servidor que nos abriga com problemas de direito e derrubar direitos autorais. Então, justamente para que esse problema não surja, a gente viu começar a surgir, a gente resolveu atrasar o programa e reeditar todas algumas questões. A gente colocou músicas para ilustrar direitinho como Jackson do Pandeiro cantava e tudo, mas a gente precisou abreviar e ainda assim talvez essa cópia ainda sofra algum tipo de sanção. Então, se sofrer, essa é mais uma versão bem inédita do programa. Tem a primeira que ficou bem bonitinha, mas não vai ao ar. Você vai ouvir os despatrocinadores bem diminuídos. Você vai escutar os trechos com uma qualidade bem ruim, porque a gente tirou de outras gravações, justamente para conseguir tocar o mínimo, de modo que não inflija também a questão de direitos autorais. Nesse sentido, a gente já colocou na pauta também falar sobre domínio público. Afinal de contas, aqui, numa conversa, a gente não capitaliza, a gente não ganha dinheiro com o programa. Muito pelo contrário, a gente paga do próprio bolso, servidor, equipamento, internet. Não há nada de fora que entre que patrocine o nosso programa. Mas a gente, de novo, reafirma e respeita a questão do direito autoral. Isso é um direito do artista, é uma obra que ele produziu, mas é uma pena que não se possa mostrar divulgando como a gente gostaria de fazer. Nesse sentido, também esse é o último programa da parte musical de uma conversa. Nós não vamos mais gravar programas que falem de música e que a gente precise usar música para ilustrar. É uma pena, é, mas a série Disco que Amamos ou artistas que gostamos, infelizmente ela vai ficar aí suprimida, justamente por conta dos direitos autorais. A gente não quer dar problema nem para o nosso canal no YouTube e nem para o nosso servidor. Fique então com o último programa musical de uma conversa e talvez a gente esteja fechando com chave de ouro Jackson do Pandeiro, esse baita artista. Lá no final, eu e o Alexandre damos uma recomendação e eu dou para você essa recomendação agora também. Termine o programa, vá no YouTube e ouça e veja tudo que você puder de Jackson do Pandeiro. Esse cara merece todo o valor que muitas vezes não lhe é dado na música brasileira. Escute aí uma conversa sobre Jackson do Pandeiro. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jackson do Pandeiro. É isso, ponto final. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Pois é, Alexandre, na hora de falar sobre Jackson do Pandeiro, aliás, se você é ouvinte de uma conversa e não ouviu Jackson do Pandeiro, termine esse programa e vá ouvir. Se você conhece, vem curtir com a gente. Olha, curtir com a gente parece FM dos anos 90, hein,
Vem
Alexandre?
curtir com a
Vem
gente!
curtir com a gente. Vem viajar um pouco, porque a gente vai falar sobre Jackson do Pandeiro e não tem o que separar ou falar de um jeito ou de outro. O cara é tão gênio que ele merece até um nome do programa só dele, não é isso, Alexandre?
Sim, não é um disco, não é uma obra, é o homem.
Pois bem, Alexandre, então a gente vai falar hoje do seu Zé Jaque, Jackson do Pandeiro, um gênio da música, segundo o Alceu Valença, o Garrincha, não é? Porque se o Luiz Gonzaga é o Pelé do forró, o Garrincha é então o Jackson do Pandeiro. Eu concordo com essa analogia, eu
Eu
acho que.
não concordo.
Não?
Não, eu acho que se o Luiz Gonzaga é o Pelé, então Jackson do Pandeiro é o Charles Miller.
Ô, louco, Alexandre, olha isso.
É inventor da coisa toda.
Mas o Jackson era fã do Luiz Gonzaga. Aliás, tem uma foto bonita dele com o Luiz Gonzaga, assim, a única foto que tem dos dois juntos. E pesquisando. Bom, depois a gente fala sobre isso também, porque um dia a gente ainda vai falar também do Luiz Gonzaga.
Com
Alexandre,
certeza.
o jogo é meu hoje, vamos lá então, não?
Vamos lá, vamos nessa.
Olha, O jogo de hoje é um mix de jogos, mas temático forró e Jackson do Pandeiro. Pode ser, não?
Vamos.
Bom, primeiro de tudo, Alexandre, a gente vai fazer um duelo que você aceita fazer, entendeu?
Tá.
Vamos supor que você fosse chamado a duelar. E aí você pode escolher um desses três duelos e me dizer por quê.
Tá.
O primeiro duelo é tocar sanfona com o seu Januário, que é lá o pai do Luiz Gonzaga. Entrar numa briga com a mulher do Aniba... famosa música do Jackson do Pandeiro, né? Ou também entrar numa briga com o Cabo Tenório, maior inspetor de quarteirão também do Jackson do Pandeiro. Quem que você encara numa briga?
Olha, com a mulher do Aníbal, jamais. Porque eu não tô louco. O Cabo Tenório, o cara é perigoso também, cara.
É, mas é um cara bamba, disposto, danado, né? Bem considerado, no seu batalhão. Amigo do praça, do subtenente.
Não, eu não vou, não. Ele é bom de pancada também, eu não sei brigar. Eu vou duelar, mesmo sabendo que eu vou perder, com o Januário.
Vai tentar tocar uma sanfoninha com o seu Januário, velho.
Com todo respeito.
Aê, muito bem, muito bem. Eu acho que eu tentaria alguma coisa com o Cabo Tenório, não pra brigar, tentar, no meio da briga, falar, mas eu gosto de você, Cabo Tenório, você é o maior inspetor do quarteirão, entendeu? E aí tentar fazer uma amizade.
Eu te respeito.
Eu te respeito, eu te respeito. Cabo Tenório é uma das minhas músicas favoritas do seu Jackson do Pandeiro.
Cabo Tenório, só você ele perceber que você sabe quem ele é, ele fica de boa.
Sim. Sim, você. O que ele quer é reconhecimento, né?
Reconhecimento.
Mas ele é daquele: balança a mão, dá murro, bufete, toma canivete, peixeiro e facão. E os bravos que ficam lá correm, né? Mas também quem fica grita contente que Cabo Tenório é o maior inspetor do quarteirão. Cara, que música sensacional, velho. Que música sensacional. Mas vamos lá, Alexandre. Segundo dilema. Agora não é um dilema. É um dilema. Um dilema de vida. Pode ser, não?
Pode. Vamos ver.
Vamos lá. Você prefere durante 5 anos, você só pode ouvir 10 músicas, 5 do Gonzaga e 5 do Jackson do Pandeiro. Aí certo. As músicas você escolhe, certo?
Certo.
Mas se por um acaso você escutar outra música, vamos supor que passa na rua um cara com o som alto, tocando sertanejo universitário.
Jesus.
Certo?
Certo.
E aí você tem que acrescentar mais 6 meses na pena, entende?
Tá bom.
Então você escolhe ali 10 músicas, 5 do Gonzagão, 5 do Jackson do Pandeiro, e aí então, se passar alguém lá no fundo ou você ouvir outra música por acidente, Alice, por exemplo, coloca lá Bolo Fofos, alguma coisa assim.
Certo.
Aumenta 6 meses na sua pena. Você tem que ficar 5 anos e 6 meses, beleza?
Certo.
E a segunda é ficar 6 meses ouvindo aquela música O Amor Faz a Gente Enlouquecer, Faz a Gente Dizer Coisas Pra Depois Se Arrepender, sabe? Do Razão Brasileira.
Sei.
E se por um acaso tocar uma outra música, você aumenta mais 6 meses a pena. Qual que você prefere?
Ah, eu vou escutar o Gonzagão e o Jackson.
5 anos de Jackson?
5 anos.
Não vai ouvir Aí Vem o Desespero Machucando o Coração?
Não.
Eu me entrego por inteiro implorando teu perdão. Não vai querer.
Cara, eu já passei por essa fase já, Pedro. Eu já fui
adolescente. Você ouviu isso tudo?
Já passei na adolescência, nos anos 90. Eu sei o que é O Amor Faz a Gente Enlouquecer.
E a dancinha, que era... Aí veio o desespero. Tchan, tchan, tchan.
Exato. Então, assim, não. Já deu o que tinha que dar.
Deixa o pagode dos anos 90. Lá nos anos 90.
Nos anos 90. A gente já sofreu muito com isso. Ninguém é tão ruim que precisa morrer 2 vezes.
Saramago, muito bem, né? Ai, gente do céu. Tá bom, então. Alexandre, chega de coisa. Vamos pro tema?
Vamos.
Tempo, esses 35 anos que eu passei tocando, desde moleque de 13 anos, de 14, 15, tocando pandeiro e cantando samba todo canto, cantando mais cego na feira, o diabo, tudo eu fazia. O meu negócio era gostar de ritmo, eu queria fazer ritmo, não tinha conversa. Só tocando pandeiro no regional, era pandeirista do regional e pandeirista da orquestra. E o doutor Pessoa disse, não, vou botar esse neguinho aí, vestido, todo vestido de branco. Aí me compraram chapéu branco, calça, paletó, cinturão e tal. E eu fui pra lá e eu assim pensando, eu digo, mas será que o doutor Pessoa quer fazer de mim um Zé Pilintra?
Mas aí você já era Jackson?
Já era Jackson Pandeiro.
Então
era
seria Jackson Pilintra?
Já cantava com o pandeiro na mão, né?
Mas já era...
Já era profissional.
Já era Jackson?
Já era Jackson do pandeiro.
Ou era Jaque ainda?
Não, Jackson.
Quem foi que botou o nome de Jackson?
Foi o doutor Hernani Seve, que era o chefe da locução de Pernambuco. Era o chefe da locução. Ele dizia que pra anunciar Aqui com vocês, Jaque do pandeiro ficava chato. Então, quando ele enchia a boca de Jackson, aí chega a fazer até bochecha. É quando eu resolvi a passar a cantar o ritmo que a minha mãe cantava, parecido com o que a mãe cantava, que era coco. Aí, aproveitando a deixa, comecei a lançar. Lancei na revista carnavalesca, fiquei com a tromba grande, porque era uma revista carnavalesca. Todo mundo ia cantar músicas. É, tinha gente que cantava com orquestra grande, violino, fagote, diaba quatro. Eu ia cantar aqueles coco, aquele negócio, que eu já criava aqueles coquinhos. O diretor disse: não, Jaco, essa aqui é uma revista. Eu fiquei, achei ruim, né? Digo: não, senhor, eu vou cantar música de carnaval, que eu já aprendi duas lá do Rio, e você escolhe. Tem uma marcha ou um samba? Eu disse: não, você vai cantar aqueles coco, porque isso aqui é uma revista de carnaval, isso aqui é uma revista mista. Tem que ter de tudo. E eu fui, fiquei com. Estava pronto, eu sempre depois de carnaval, eu sempre botava umas músicazinhas no ar. Músicazinha nova. Não gravava em canto nenhum, mas botava, tinha satisfação de criar, né? Aí eu digo, estava com Sebastiana pronto. Aí eu chamei uma senhora que era do Rádio Teatro, Luísa de Oliveira, que era a mãe das três Marias, aquela que fazia aquele conjunto com Luiz Bandeira, e hoje uma é mulher de Luiz Vieira e as outras não sei por onde andam. Todo dia, dona Luísa, a senhora, essa mulher era uma caricata, ela tinha 25 anos de teatro, uma tarimba fora do comum. Dona Luísa, a senhora me responde aí, ó, A, E, I, O, U, Y. Tá legal, já. Fica uma bota, uma nota no script, programa montado, primeira revista carnavalesca, a Nata de Pernambuco estava ali, o auditório cabia, negócio, 700 pessoas, estava com mil e pouco, super lotado.
Eu conheci o auditório da
Aí eu ensaiei ali com violãozinho, uma sanfona, uma coisa, todo mundo cantando com grande orquestra, eu com violãozinho, uma sanfona, um tantão, uma fochê. Muito bem, na hora anunciaram, eu aqui ataquei. Ataquei com o Sebastiano. Quando eu deixei para dona Luísa, a dona Luísa veio de lá e me deu uma obrigada. Aí eu digo, Virgem Maria. Aí o povo achou graça naquela obrigada que ela me deu. Aí eu digo, Ave Maria, eu nego, acostumado a ver minha mãe bater coco, saber como é que dá uma obrigada, eu digo, deixa ela vir de volta. Quando ela foi lá e vem cá, que eu cantei Sebastiano, entreguei o couro para ela, que ela veio de lá e daqui bati o pé no chão e uma palminha e castiguei a mulher na obrigada. Otelo não prestou, não. Foi 29 dias de revista, foi 29 dias que a gente cantava três vezes Sebastiano. Aí não deu mais nada no Carnaval de Pernambuco, nem frevo, nem samba, era só Sebastiano.
Meus parabéns. Agora, tem que explicar pra muita gente que não sabe que coco é um gênero de música brasileira, tá?
É. E, em seguida, eu lancei o Forró em Limoeiro, que eu tinha inaugurado a estação em Limoeiro. Aí cheguei, tava uma letrinha pronta. Eu só fui botar a melodia em cima da letra e cantar. Foi outro tiro. Aí um cara me chamou, disse, você quer gravar numa etiqueta minha? Eu digo, eu gravo.
E como era o nome da etiqueta?
Arpa Copacabana, o cara era representante da Copacabana lá em Pernambuco. E muito vivo tinha essa etiquetinha lá dentro, Arpa Copacabana.
Já mas, tinha vivo naquele tempo?
Ora, né? Mas se toda a vida teve, Otelo, toda a vida teve, o peixe é eu mesmo.
Esse trecho que a gente acabou de ouvir é o Jackson do Pandeiro dando uma entrevista para o grande Otelo. E ali ele fala um pouco sobre o início da sua carreira, o surgimento do seu nome e como ele estourou para o mundo da música, começando lá em Pernambuco. José Gomes Filho, que é o nome original de Jackson do Pandeiro, que nasceu em Alagoa Grande, Paraíba, em agosto 31 de 1919. Ele perdeu o pai quando tinha apenas 12 anos e a mãe, Flora Mourão, era cantora de coco, coquista, e animava festas ali na região de Alagoa Grande e outros locais. E foi justamente acompanhando a mãe que o Jackson do Pandeiro descobriu a sua vocação musical. E descobrindo a sua vocação musical, descobriu que ele era bom tocando pandeiro. E tocando pandeiro, Jackson do Pandeiro, lógico, e adotou esse nome, daqui a pouco a gente vai conversar, conquistou a música brasileira e se tornou, do lado de Luiz Gonzaga, um dos maiores expoentes da música nordestina. Ele faleceu em 1982 e deixou um legado que, até hoje, ainda precisa ser ouvido, ainda precisa ser descoberto. Tem no Spotify todos os discos do Jackson do Pandeiro, Alexandre. Não sei se você já viu lá. Tem lá discos antiquíssimos do Jackson do Pandeiro, os primeiros forrós, a fase em que ele é meio ali da Umbanda, do Candomblé, a fase espírita também dele. E são muito interessantes. E hoje a gente vai falar desse baita cara, desse baita artista, José Gomes Filho, o Zé Jaque, o Jackson do Pandeiro. Quando você conhece o Jackson? Desde quando você ouviu?
Olha, lá na minha adolescência, eu tive uma fase de rebeldia sonora, porque o meu grupo de amigos escutava dance. Teve a fase do pagode, que era aquilo que vinha na rádio, e tinha a fase da galera. Só que teve um momento ali que eu tive uma emancipação auditiva e comecei a escutar. Falei, eu vou escutar o que eu quero, não vou escutar o que a galera ouve, não. E eu descobri uma rádio que tinha aqui no Dial de São Paulo, que era a Musical FM, 105,7. Rádio MPB. E ali eu descobri Jackson e todas as outras MPBs que foram influenciadas por Jackson do Pandeiro.
Porque... É, naquela época a Fernanda Abreu falava muito dele também, né?
É, então, porque isso era legal na Musical FM, porque tocava esses grandes nomes, mas também, né, grandes nomes, assim, ditos grandes nomes da MPB, Caetano, Gil, tocava coisas mais pop, como Fernanda Abreu, mas também tocava Jackson do Pandeiro, tocava Pixinguinha, tocava Cartola, então era um leque amplo de MPB mesmo. Então, ali eu conheci e devo ter ouvido também, Pedro, de tabela, algum vizinho tocando, assim, sabe, que tinha um vizinho que botava Embolada, Vaquejada, forró pra tocar de final de semana, então...
Ah, esse vizinho nota 10, hein, Alexandre?
Muito provavelmente eu escutei Jackson do Pandeiro sem nem saber que era.
É, eu ouvia naquilo que é o mexidão de música lá de casa, né? Minha mãe gostava de ouvir música, meu pai falava muito da Zezé, a mulher que é, não é do Valdo Limoeiro. Meu pai é um cara que não decora muita música, sabe, Alexandre? É. Ele não consegue decorar música nenhuma. Mas ele tem lá os trechos musicais dele e ele fica repetindo, sabe? E ele falava muito da Zezé, da mulher que é. Ô, rato, rato, por que motivos tu roeste meu baú, não é? Então, eu ouvia, eu lembro muito disso, não é? Da Zezé, a mulher que topa com caba canalha. E também lembro de ouvir ali no conjuntão de casa, mas eu lembro que ali no começo da adolescência a Rede Cultura ou a TV Cultura aqui no Brasil repetia muito aqueles programas ensaio.
Ainda bem.
Muito, muito, muito.
Sim.
E aí eu lembro que eu gravei um dia o ensaio do Jackson do Pandeiro. Eu comecei a assistir e aí a Cultura tinha aquilo, ela passava numa hora e depois ela reprisava, também tinha esses esquemas.
Você, né? Botou o VHS?
Eu gravei, cara. E eu ouvia aquele ensaio, eu sei aquele ensaio quase de cor, cara.
É mesmo?
Aquele que eu te mandei, que a gente vai deixar aí de referência, né? Uhum. E foi ali o meu reencontro e o meu aprofundamento com a música do Jackson do Pandeiro, né? Depois eu lembro que eu comprei CD e eu procurava, porque tem muita coletânea de CD do Jackson do Pandeiro.
Sim.
Mas eu procurava aquelas músicas que ele cantou no ensaio, entendeu? Lógico, depois aprendi outras, fui atrás de outras e tudo, mas o meu contato vem daí, do Jackson do Pandeiro. Alexandre, uma coisa que é interessante é que ele não tem nada de Jackson. Me chamava a atenção duas coisas no Jackson do Pandeiro.
Uhum.
Primeiro, que ele parecia o Seu Gato. O Seu Gato era o pedreiro lá de casa, sabe?
Sim.
O Jackson do Pandeiro parecia muito Seu Gato. Mas também, o nome Jackson, Alexandre, é muito diferente, não é?
É muito diferente, muito... sobretudo se você pensa na época que ele viveu, né?
Sim.
Não era um período em que você via o pessoal do Brasil importando nome. Hoje tem o Pietro, tem o Giovanni,
sim,
tem o Whindersson. Mas naquele tempo não se imaginava isso.
O nome dele é José, original, né? Mas é por conta de um ator de faroeste que ele era muito fã e falava muito. Aliás, há uma ligação muito grande do Jackson do Pandeiro com o cinema, né? Olhando, sim, ali as biografias dele, ele gostava muito de cinema.
O
e,
que...
em especial, um ator de faroeste chamado Jack Perrin. E aí, Deus, ele ficou como Zé Jack, muito por conta desse carinho ou dessa relação de fã que ele tinha com esse ator. E depois chamavam ele de Zé Jack, né? Ô, Zé Jack, Zé Jack, Zé Jack. E no fim, ele ficou como Jackson do Pandeiro.
Ah, isso é fantástico.
Mas ele é um seu Zé, é um José, né?
É, assim, você pensa que nessa história do nome já tem um monte de desconstrução, né, Pedro? Porque, sim, veja, não parece que o Zé da Paraíba era um menino abastado, né?
Não.
Imagina que era um menino simples ali de Alagoa Grande. E ele já assistia cinema, então olha, já desconstrói aí sua cabeça do que é o Brasil, do que é o Nordeste, porque nem tudo é pintado. passado do jeito que é passado no nosso imaginário e foi por muito tempo, sobretudo para quem está no sul do país. E ele fala, né, ali no ensaio, que era no tempo do cinema mudo. Então você imagina, sim, um menino simples do Nordeste numa sala do cinema assistindo filmes de faroeste, mas qualquer tipo de filme vindo dos Estados Unidos, e como isso começa a influenciar na nossa cultura. De tal modo que esse menino adota o nome de Jack. E é legal que a mãe dele tenta dissuadi-lo dessa ideia, né? Sim. Dá tão umas bordoadas. Não, eu te batizei com o nome de Zé, de José. Você vai meter esse nome gringo aí? Não vai, não. Só que você imagina que já começa a ter um apelo da indústria e do meio de entretenimento para que ele se torne o Jack. Certamente isso vai pesar na carreira do Zé, para ele assumir esse nome.
Né? Ô Alexandre, você falando aí do Zé, né, e do Zé da Paraíba, há uma música que eu conheci com o Trio Nordestino. Aliás, Trio Nordestino é uma terceira referência daquilo que é o forró, não é?
Sim.
Mas que o Jackson do Pandeiro cantou, que é o Vixe Como Tem Zé, não é? Zé de Baixo, Zé de Riba. Pois é, Como Tem Zé na Paraíba, né? E o Zé mais famoso da Paraíba não usa o nome Zé, né? Adota ali o Jackson. É curioso que isso mais pra frente, e naquilo que são as biografias do Jackson do Pandeiro a gente vê, mais pra frente esse jeito colonizador, porque o Jackson tem uma luta por uma defesa da música brasileira. E o Alceu Valença narra, eu já vou bater o assunto, né? Já vou falar. O Jackson do Pandeiro, mais pra frente, ele tem uma briga muito grande com a Jovem Guarda. Porque a Jovem Guarda, que é uma influência muito grande do Britpop, da música norte-americana, ela começa a diminuir um pouco aquilo que é o trabalho dos cantores regionais. O Luiz Gonzaga fala que agora é tudo bicho, e o Jackson do Pandeiro também para de fazer um pouco de sucesso por conta disso. E um dia o Alceu Valença vai visitar o Jackson do Pandeiro. Uhum. E quando ele vai visitar o Jackson do Pandeiro, querendo que ele fosse para o Festival Internacional da Canção, o Alceu Valença fala que ele chegou lá de barba, cabelão, e ele falou: se você é da Jovem Guarda, eu não quero saber, porque vocês não estão cantando música brasileira. Música brasileira é o coco, é o forró, é o samba, vocês não estão cantando música brasileira. E aí ele pergunta: que música que você vai cantar? Aí o Alceu Valença começa a cantar daquele jeito doido dele, né? Uhum. Ele chama a família, a irmã e todo mundo pra dizer: olha, vem aqui que tem brasileiro cantando música brasileira de novo, jovem brasileiro, né? É curioso isso, ele adota um nome gringo, influenciado por essa questão gringa, mas a partir do momento em que ele começa a desenvolver-se musicalmente e ter consciência da importância do trabalho dele, ele faz uma defesa muito grande daquilo que é a própria música brasileira. Cara, isso é muito doido, né, bicho?
Você pensa que o Brasil estava passando por uma fase, né, assim, o estouro dele é na década de 50, e o Brasil pensava que estava a dois passos, de fato, de se tornar uma potência, né?
Pós-guerra, né?
Pós-guerra e tudo, era bem visto mundialmente, não tinha inimigos, se posicionava bem ali naquilo que começa a ser a cortina de ferro, a polarização de capitalismo-socialismo, e o Brasil está muito bem ali, sem dever nada para ninguém e batendo de frente com os grandes, inclusive, né? Me parece, né? A impressão que eu tenho a essa altura do campeonato. Então, a música brasileira, ela tem a sua liberdade. Por outro lado, você tem uma questão que até depois a gente pode voltar nisso, nessa história dele ser chamado Rei do Ritmo, que o Brasil ainda tem um quê de império, né? Sim. E o Rio de Janeiro, sobretudo, ainda se sente muito a vanguarda do que é o Brasil, é a grande metrópole, é quem dita.
Olha, Alexandre, eu ouvi esses dias, acho que em algum programa de TV, o que acontece primeiro no Rio de Janeiro continua acontecendo depois no Brasil, então Deus me livre.
Bom, eu tô falando isso desde 1998, bicho.
Deus me livre, gente. Deus.
Olha.
Então vai piorar.
Cara, a gente tem que falar um dia sobre a cariocização do mundo.
Pois é.
Porque eu outro dia li um texto sobre a brasilização do mundo e e como as coisas acontecem antes do Brasil que vai acontecer, acontece primeiro no Rio, então o mundo está se carioquizando, mas isso é coisa para outro momento. E para a gente voltar pro Jackson do Pandeiro, o que que você tem? As distâncias começam a se encurtar. Então, Jackson do Pandeiro saindo lá do Nordeste, chegando no Rio de Janeiro, é a prova de que a cultura brasileira ela já não consegue mais ser domesticada ou mensurada só com uma cara só. Então, quando começa a vir essas influências internacionais muito forte, até de uma forma política, né? Porque não pense que isso é desprovido de uma intencionalidade política. Os filmes que vêm de Hollywood, a música que vai vir depois, também enlatada dos Estados Unidos. Mas nesse período, a música brasileira não se sente devedora. E não se sente, ao contrário, começa a uma descoberta do que de fato é a música brasileira. Então você tem o samba dessa maneira ufanista, olha, a música que representa o Brasil de norte a sul. E aí, quando chega o Jackson do Pandeiro, com os ritmos do Nordeste, o pessoal começa a falar assim: pera, então o Brasil é samba, mas é muito mais que samba. E aí a música do Jackson do Pandeiro é samba que eles querem, eu tenho, é samba que eles querem, nanã. É quase como falar assim: ah, você acha que é só samba? Então toma samba. Só que ele é muito mais. E a música nordestina, e eu diria até brasileira, é muito mais. E até esse selo também, né? Nordeste, nordestino. Parece que é um tentar enquadrar numa coisa só, algo que é muito mais complexo, mas naquela hora serviu.
Sim, e é interessante que o Jackson do Pandeiro, ele acaba assumindo essa característica diaspórica do nordestino, né?
Pois
é. Porque ele é o cara que sai... Bom, Luiz Gonzaga também, não é? Mas o Luiz Gonzaga é uma outra página, não é? Não tem como falar de Jackson do Pandeiro sem falar de Luiz Gonzaga, e não tem como falar de Luiz Gonzaga sem falar de Jackson do Pandeiro. Mas o Luiz Gonzaga, ele era muito performático, não é?
Sim.
E tinha a questão de se vestir hora de vaqueiro, hora de cangaceiro, e porque ele tocava sanfona, ele tinha toda essa indumentária que ele usava, que ele vestia. Já o Jackson do Pandeiro, como eu falei, ele parecia o seu gato pedreiro que trabalhava lá em casa.
Sim.
Com aquele chapéuzinho de lado. Então, ele era o arquétipo do nordestino que sai do Nordeste pra ganhar vida no Sudeste.
Sim.
Não é? E empurra a música. Aliás, é interessante, nesses depoimentos, nessas biografias, você encontra muito material do Jackson do Pandeiro, ele falando de que, primeiro, as pessoas queriam emular nele justamente o mais simples daquilo que é a cultura nordestina, não é, Alexandre? Ah, queria que você cantasse uns coquinhos aí pra gente, né? E ele falava: não, mas eu quero cantar mais, eu tenho mais a oferecer, né? Eu tenho muito mais a ofertar. E aí ele vai e bate no pé e consegue mostrar essa riqueza cultural nordestina, não é? Mas interessante, Alexandre, você falava do Rio de Janeiro, mas em alguns outros lugares, a gente vai ouvindo depoimento de quem andou com ele aqui e ali, ele fazia muito show no Brás, cara. Dá pra imaginar isso?
Dá. Até porque
dá pra imaginar o Jackson do Pandeiro indo ali na região do Largo da Concórdia.
Mas o Brás já foi alguma coisa importante também na cidade de São Paulo, né? Hoje é tido como um bairro marginal, mas já teve o seu quê de boemia também e de efervescência cultural. Mas essa coisa da diáspora, Pedro, se você for pensar em outros movimentos diaspóricos, você pensa, por exemplo, o povo judaico, né? Que uma hora ele se torna mais numeroso fora de Judá do que na própria Judá. Você pensa o próprio português, né? Que de repente você tem mais descendentes de portugueses vivendo no Brasil do que naquele pedacinho ali já caindo para fora da Europa. Você pensa o povo africano, né?
Sim.
Que o quanto de africano tem nas Américas e o quanto tem de africano hoje no continente África. O Nordeste, antes de ir pro Nordeste, que é o que nos interessa aqui, olha, hoje os latino-americanos determinam as eleições eleições nos Estados Unidos.
Sim.
Desculpa, Trump, mas você precisa hoje dos latino-americanos para ser eleito.
Sim, é interessante porque esses dias chegou a cerveja que eu mais gosto, que é dos Estados Unidos, né, Alexandre? É. Eu gosto muito e chegou um carregamentinho aí num supermercado e as embalagens vêm todas em espanhol, né? E aí alguém falou, mas a embalagem espanhola, eu falo, cara, mas nos Estados Unidos espanhol e inglês rivalizam, são iguais, não é? Não tem essa, não é? Os latinos, eles viveram e vivem essa dinâmica e obrigam o norte-americano a ter esse conhecimento também e colocam o espanhol lá no cartaz do metrô, na embalagem da cerveja, ou seja, esse sentido, e que é um sentido global, não é, Alexandre? É um sentido global. Tem gente que fala mal de globalismo, tem gente que fala mal aí dessa diversidade, de um mundo sem fronteiras, mas o Covid é uma prova disso. Sim. Mas a gente nem precisava de Covid para ver que não existe mais esse sentido de as pessoas no seu lugar e a cultura tão somente local, não
é?
E a galera teve que engolir o Jackson do Pandeiro aqui no Sudeste.
Aí é que está, porque o ponto, Pedro, é que geralmente essas culturas diaspóricas, elas não são assumidas e elas acabam se tornando um tanto quanto culturas de gueto, né? E você pensa que São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. Você pensa que na década de 60 isso já estava se configurando. Então, Jackson do Pandeiro, ele é o arquétipo desse homem nordestino que saiu da sua terra para tentar a vida na cidade grande. A diferença é que ele não é pedreiro, ele é artista e um grande artista. Mas o movimento é o mesmo, né? Eu vou lá para ganhar o meu. E aí ele, por conta disso, ele conversa e faz música para este nordestino que não está na sua terra. Então ele representa e ao mesmo tempo alimenta culturalmente esse nordestino migrante que não está no seu chão, mas de alguma maneira ele percebe, pô, tá lá, tá o Jackson. O Jackson chegou lá, ele é o nosso artista, ele me mostra que eu posso ser alguém também, porque a minha cultura tá indo longe. E isso, se você pensar do ponto de vista da autoestima do homem nordestino fora do seu chão, que tem que lidar com esse preconceito, com essa carga do sulista xenófobo, né, que se arvora mais de ser descendente de europeu do que propriamente de ser brasileiro, cara, isso é de um radicalismo, né? Porque Jackson do Pandeiro, ele é a maturação daquele descendente de Palmares e dos índios Caetés que tá produzindo cultura e o Sul tem que engolir. Porque
tem que engolir.
O negócio é bom, é bom. E a arte do Jackson do Pandeiro, então, é uma semente que não é plantada no chão do Sul, mas ela é triturada, macerada e vira tempero para cobrir essa carne humana que tá sendo consumida no passo do Sudeste, que é o homem nordestino e a mulher nordestina.
Caramba, hein, Alexandre? Você me mandou um monte de tese, aí você fez uma melhor do que esse desses caras aí. Parabéns, viu?
Mano, assim, eu li, eu passei o dia, hoje sobretudo, tentando ver alguém que falasse alguma coisa sobre o Jackson do Pandeiro. Compartilhei uns textos com o Pedro, mas a gente sempre fala daquilo que a gente é, né, Pedro?
Sim.
E relendo a minha história como sudestino, filho de nordestino que nasci aqui na diáspora, a impressão que eu tenho é essa, que a gente é um monte de deslocado, porque no fim das contas esse povo nos tolera, só que a nossa cultura acaba dominando,
prevalecendo.
Exatamente. Mas
você sabe que assim, como eu falei, acho que minha mãe ouvia, meu pai ouvia muito mais no sentido de manter, mesmo que inconsciente, não é que eles tinham esse discurso de vamos nos manter presos à raiz. É exigir muito que meus pais pensassem dessa maneira, não é? Mas assim, eles tocavam e a gente ouvia, tinha as fitinhas. Meu pai tinha muita fitinha, né? Muita fitinha que ele gravava aqui e ali e costumava ouvir. Mas eu só vim descobrir realmente o significado do Jackson do Pandeiro, é isso, no começo da adolescência. E ver um monte de gente reverenciando aquele cara que ouvia uma música ou outra, conhecia os personagens que ele cantava lá atrás e fala assim, mano, olha isso, né? E aí você fala, é isso mesmo, é esse cara que embalou ali alguma parte da minha infância, alguma parte das minhas mais antigas memórias, e a galera tem que engolir ele, né? Tem que engolir mesmo. E não à toa, a música que a gente vai tocar agora desse patrocinador, talvez seja a síntese de tudo isso, né, Alexandre?
Com certeza.
E que vai ter que engolir. Vão ter que engolir. Eu só boto o bebop no meu samba quando o tio Sam tocar num tamborim. A gente vai perder uma graninha, a gente já volta, Alexandre?
Vamos nessa.
Bora lá.
Mas eu só boto o bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com...
Neste episódio, você está ouvindo histórias sobre Jacques, som do pandeiro. E você ouviu aí o Chiclete com Banana, que deu origem, inclusive, àquela outra banda maravilhosa do Nordeste.
Oh, que é a diluição da diluição.
E você tem como compositores assinados dessa música o Gordurinha, que era um artista também multimídia para aquele tempo, né?
Sim.
Junto de Almira Castilho, é esse o nome dela, Pedro?
Isso, Almira Castilho.
Né? Almira Castilho. Que era a companheira musical, empresarial e conjugal, pelo menos a primeira, de Jackson do Pandeiro. Mas, Pedro, há controvérsias. Dizem, inclusive, que ele também ajudou a compor, só que só poderiam entrar dois compositores, então entraram Gordurinha e Almira. E é importante a gente lembrar disso, a importância dessa mulher naquilo que foi Jackson do Pandeiro. Uma é pernambucana, professora, atriz, que enfronha, né, embrenha sua vida com a de Jackson e ajuda esse homem a aprender a conhecer as palavras, as letras, o alfabetiza, era empresária dele, Pedro, era tesoureira e botou o homem na linha por muito tempo, assim, na melhor fase dele, tá por trás essa outra grande artista e é importante que a gente lembre do nome dela aqui.
É interessante que essa Almira Castilho, ela é a segunda grande atriz que acompanha o Jackson do Pandeiro. A primeira é a Luísa, né? A Luísa que foi a que começou a fazer as performances teatrais com o Jackson do Pandeiro. A gente conseguiu ouvir isso aí na introdução do programa, quando vão cantar ali a música com o Mate Sebastiana e na A-E-I-O-U-Y a mulher dá uma umbigada nele e eles fazem um tremendo sucesso, só que a Luísa já era alguém de idade um pouco mais avançada. E porque ela não consegue acompanhar ali o ritmo das apresentações, aparece a Almira Castilho, que é, como o Alexandre diz, uma mulher completa, cheia de talentos, atriz. E é interessante que a Almira vai acompanhando o Jackson do Pandeiro durante muito tempo, ela se casa com ele, ela mantém a parceria com ele mesmo depois de separada, ou seja, é alguém que tem uma tremenda importância, mas é curioso também como a Sebastiana, que é essa música que desperta toda a arte do Jackson do Pandeiro, que faz ele ser conhecido, é mais uma de muitas mulheres fortes que existem no cancioneiro do Jackson do Pandeiro, né? Ele fala lá da mulher do Aniba, há uma série de outras mulheres, assim, muito famosas e muito fortes, presentes aí na obra do Jackson do Pandeiro, mas não há dúvidas do quanto a Almira é importante e, assim, parte substancial da carreira do Jackson do Pandeiro.
Pra mim, Pedro, essa parceria, ela acaba também influenciando, inclusive, no modo de compor as músicas, ou pelo menos de arranjar as músicas, porque as músicas de Jackson do Pandeiro, muitas delas, você precisa de um coro acompanhando ou de uma contravoz, porque não dá pra você, uma pessoa cantar tudo. Então, você pensa no próprio A, E, I, O, U. Aí, o encaixe do Y só pode ser feito por uma outra voz.
Sim.
Isso tem uma genialidade aí, que é uma composição em diálogo. diálogo, né?
Ah, aliás, muitas das músicas do Jackson que ele canta, ou é o jeito que ele canta, e aqui a gente tem que entrar na maior particularidade do Jackson do Pandeiro, ou é o jeito que ele canta, que parece que ele tá dialogando ou com alguém ou com ele mesmo, né?
Uhum.
Que é a métrica diferente do Jackson do Pandeiro.
Sim.
Eu conheço dois caras, eu não sou assim tão conhecedor de música, né? Mas eu conheço dois caras que fazem isso. O primeiro, o Jackson do Pandeiro. O segundo, o Jorge Ben. Quando tá bem inspirado, ele também não canta a mesma música do mesmo jeito, né? Ele sempre muda ali a métrica, como entra. Mas se você pegar esse programa ensaio, que tá aí no link do post, umaconversa.com.br, não é? E você assistir ali as três partes, você vai ver que ele começa a cantar a música de um jeito e quando ele vai entrar na segunda vez, ele já entra num outro ritmo, numa outra pegada, numa outra métrica. Aí você fala, de onde ele tirou isso, meu Deus?
Sim.
E aí quando você pega as gravações, os registros sonoros que foram pra discos, CDs ou qualquer coisa que o valha, é uma outra métrica diferente. Você fica, da onde isso, né?
Isso
ou é tamanha intimidade
legal
com a música, ou é porque ele de verdade é o rei do ritmo.
Sim, essa alcunha de rei do ritmo é curiosa, Pedro, porque o Brasil adora inventar rei, né?
Rei do vaião, rei do ritmo.
É, adora dar coroa. É o rei do futebol, a rainha dos baixinhos. Ai, que herança brega, no mau sentido, cafona.
Mas eu acho que todo mundo tem isso um pouco, viu?
Tem, mas no Brasil parece que é mais. o rei do brega, que é o Reginaldo Rossi, tá bom, o cara é bom, tá bom. Mas não precisa chamar de rei. Mas tudo bem. Agora, voltando à questão rítmica do Jackson do Pandeiro, faz todo sentido ele ser o Jack, som do pandeiro, porque, Pedro, é próprio do instrumento pandeiro, isso. Uma música construída não a partir da melodia, mas a partir do ritmo. E se diz, por exemplo, que os virtuosos da música progressiva vai explorar os microtons da música, né? Que seriam notas musicais entre uma nota e outra. Jackson do Pandeiro, ele é o mestre da microrítmica.
Sim.
E se você pegar o pandeiro, isso tá ali, sobretudo se você pega um pandeiro tocado no coco, tocado no samba, que ele tem inúmeras variáveis dentro daquele ritmo que é muito próprio. Isso se desenvolveu muito na nossa música, né? Se você pega o rock é o quadradão 4x4.
Uhum.
Não muda muito. Quem tenta mudar um pouco isso é o metal, né? O hardcore.
Sim.
Mas a música pop, de uma forma geral, com exceção da Black Music, que tenta fazer isso de uma maneira diferente, é uma música quadradona.
Uhum.
O Jackson do Pandeiro, ele consegue explorar essa questão rítmica de uma maneira muito mais complexa do que hoje em dia nós ouvimos na música em geral. E aí, você pensa que isso não consegue ser apagado da nossa cultura. Se você pega o funk, por exemplo, apesar de ter um quadradão lá que conduz a coisa, que você bate o ouvido e fala assim, ah, isso é funk, a graça do funk é esse micro-ritmo que tá lá, porque a melodia, ela não é o que tá conduzindo a música, é a batida, o ritmo. Agora, a maior genialidade do Jackson do Pandeiro é que ele leva isso pra voz.
É. Mas, Alexandre, você falava aí da microtonalidade. Primeiro que tem lá o Tom Zé falando dessa questão microtonal do Tô Ficando Atoladinha, que é ali um tratado, né? Eu sou suspeito, adoro Tom Zé. E como eu falei mal da última vez, eu vou falar bem dessa vez, né? Os moleques lá do Corporação Cast fizeram um bom podcast sobre funk e lá pelas tantas o Carlos fala dessa capacidade vocal e o Sérgio também fala de que essa questão de métrica às vezes é bem usada de uma maneira bem... É que genial é uma palavra muito forte, né? Mas eu vou usar aqui de um conhecimento bem grande dessa questão de métrica, que alguns cantores conseguem fazer assim de maneira formidável. Então, deixo aí esses dois. Mas antes de tudo, quem fez isso foi seu Zé Jaque, né? Você falava aí do pandeiro, Alexandre, e lendo aqui, né, um daqueles textos que você me passou, um é uma tese de doutorado em música. E isso é fabuloso, não é? Quer dizer, tem gente que vai achar que isso é coisa de maconheiro, né? Ou gente que tá fazendo balbúrdia. Mas não, gente. Tem gente que faz música, que faz mestrado e que faz doutorado na Universidade Federal da Paraíba. Uma tese sensacional.
E, vamos assim, lá. Vamos dar o nome aos bois.
O nome é o sujeito.
É, a tese é a identidade vocal de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro em performance do Daniel José Laranjeira.
Esse mesmo. Daniel. Que nome doido, né? Bom, não é à toa que o cara falou de Jackson do Pandeiro, né?
Tá em casa.
E ele fala de uma técnica que o Jackson do Pandeiro tem de usar ali o indicador pra tocar e o polegar pra abafar ou algo contrário, que com certeza ele só aprendeu olhando outros tocarem no cinema. Calcule, não é? Não foi algo que ele aprendeu. E aí, de novo, essa ligação Jackson do Pandeiro cinema, né? Mas como ele dominava o instrumento de um jeito muito diferente e como ele transfere isso pro vocal. O vocal do Jackson do Pandeiro é tão ritmado quanto um pandeiro, não é? E ele consegue ser surpreendente a cada música que canta. Não é? Isso é muito, muito, muito dele, muito original.
E muito fino, né?
Muito fino, muito fino, muito fino. Assim, eu, cada vez que ouço Jackson do Pandeiro, eu fico esperando, aqui é nessa que ele vai cantar de um jeito diferente. E aí, quando ele canta, eu comemoro às vezes quietinho ali, onde tô, mas como se fosse um golzinho, sabe? Aí, Jackson, é isso.
Né? Muito bom.
Não é à toa que é, e agora eu vou patrocinar esse nome, chamado de o Rei do Ritmo, porque era bom no ritmo do cantar, mas sabia também ali, na condução do pandeiro, fazer algo bem feito. O Alexandre, eu acho que agora a gente podia um pouco falar de música mesmo, né?
Sim.
Gastar um tempinho ali falando daquilo que a gente tem de músicas favoritas do Jackson do Pandeiro. Uhum. A gente já falou aqui do Chiclete com Banana, que quem é fã de Jackson do Pandeiro automaticamente tem que conhecer essa música, não é? Mas o que você tem de música favorita? Fala um aí que eu falo outra.
A Mulher do Aníbal, eu acho que vale a pena o destaque, viu?
Oi, que briga é aquela que tem a culada? É a Mulher do Aníbal, mulher do Aníbal.
Você tá ouvindo aí no fundo.
Você já colocou no jogo. Mas o que é legal você pensar na Mulher do Aníbal, que é uma música que conta uma história, né? E que quando você escuta a primeira vez, assim, atentamente, parece que tá rolando uma briga e que o cara vai depreciar a mulher, né? E
sim.
Que é uma coisa que acontece muitas vezes na música nacional. Só que a Mulher do Aníbal moe o cara no pau e mata o cara.
O Zé do Angá, bicho.
A letra termina assim, ó. O doutor Chumurá, subdelegado, veio vexado ver o ocorrido. Quando chegou no local da luta, o Zé do Angá havia morrido. No tempo aí que a gente ouve falar de feminicídio, você ouve falar de violência contra a mulher, vá escutar A Mulher do Aníbal, seu cabra safado.
Olha, num programa de Dia das Mulheres, eu quase pus Mulher do Aníbal, viu? De tão sensacional.
Devia ter posto.
Por falar desses personagens, eu já tinha falado, Alexandre, mas eu vou passar de novo, que é o Cabo Tenório, né?
Boa.
Cabera bamba, posto danado, bem considerado no seu batalhão. Amigos do praça, do subtenente, de toda patente, de Vitor Galão.
O Jackson do Pandeiro canta essa música de um jeito que eu fico com vontade de conhecer o Cabo Tenório, né? Uhum. E ele canta com empolgação, ele ele conta a história. Eu falei, cara, tá aí um cara que deve ser bom pra gente sentar e beber uma cerveja, né? O Cabo Tenório, o maior inspetor do quarteirão, né? Que é um cara boa praça, conhecido, mas que na hora que mexe com os amigos, ele é capaz de exagerar, assim, nas atitudes, né? Porque é o cara que balança a mão, dá murro bufete, toma canivete, peixeiro e facão, e os bravos saem correndo. Por que você não quer ter um amigo desse, Alexandre?
Eu quando quero.
Você vai no boteco?
Com certeza. Pra qualquer circunstância.
Sim, sim. E assim, antes de você falar da sua, eu já vou emendar uma outra, que eu gosto muito, que é forró em Caruaru.
Certo.
Matemos dois soldados, quatro cabrinhos, sargento, um padre mané verde, só faltava, só faltava no forró de Sargoninha em Caruaru. Um padre mané verde, só faltava do... Ai, no forró de Sargoninha
em Caruaru. Tem tiro, porrada e bomba.
Tiro, porrada e bomba. Porque forró em Caruaru, ela tem ali uma vírgula sonora, né?
Sim.
Que é muito a cara dele. Matemos dois soldados, quatro cabos e um sargento. Compadre, mano, é vento, só faltava tu. Essa música é um espetáculo de ritmo,
com certeza.
Né? Mas é isso. É a briga. E é a briga exagerada, né? É uma treta, uma confusão danada em que eles acabam matando dois soldados, quatro cabos e um sargento. E tomara que o Cabo Tenório, meu amigo, não estivesse aí, né? Mas essa também é uma das minhas favoritas.
Não, e tem um lance aí poético que ele deixa no ar se o compadre Mané Bento, ele era, só faltava matar ele.
Ou se só faltava, só faltava ele, tu.
Né? Só faltava tu. Aí, oh, peraí.
É dúbio, né?
Que é esse lance do duplo sentido da música nordestina, ou desenvolvida muito bem pela música nordestina, né?
Sim.
E essa coisa do cotidiano também, né? Porque até hoje, a diversão do pobre, né? No baile funk ou no forró, tem esse quê de violência que você não sabe muito bem onde vai acabar. Mas vamos falar a verdade, também lá na bebida que pisca, lá na Augusta, dos boy, também tem, né? Só que é acobertado.
Rapaz, a galera não para bar aí pra ver gente se esmurrando nesses MMA da vida?
Exato, exato.
O que tem de diferente, né?
É.
O que tem de diferente?
Sim.
Manda mais um aí, Alexandre.
A minha, que também eu acho que é uma música à frente do seu tempo, é A Mulher Que Virou Homem.
Meu pai me disse, meu filho, tá muito cedo. Eu tenho medo que você case tão moço. Eu me casei e vejo o resultado. Tô atolado até o pescoço.
Meu pai me disse, meu filho, tá muito cedo. Eu tenho medo que você case tão moço.
Se você tem lá a mulher do Aníbal que dá pernada 3x4 e nem se despenteia, você tem aí a mulher que virou homem que conta a história de uma mulher que vai pra Hollywood e volta.
Oh, volta, João. Volta falando sério.
E o que é legal é que o cara, né, o eu lírico ali, o protagonista da música, ele não separa da mulher que virou homem, não. Eles continuam juntos. Olha só, cara. Quando essa música foi feita e já traz toda essa abordagem aí do transgênero, né? E pra mostrar também que no subsolo da vida, né? Ou no chão da vida mesmo, algumas coisas já estão sendo vividas e que não é um grande problema pra as pessoas simples. Quem complica a coisas são os letrados, os eruditos, os donos da moral, né? No chão da vida, as coisas são resolvidas de uma maneira muito mais palpáveis, mais práticas. Você não vai ficar criando caso com as opções das pessoas.
Eu vou também, Alexandre, ainda nas mulheres fortes, né? Forró em Limoeiro.
Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Olha que eu vi um caboclo beijando, tocando a sanfona e eu ventei no fuá.
É que tem lá quem? A dona Zezé, que é a mulher que topa parada, de saia amarrada, fazendo cocó e briga com caba canalha, puxa uma navalha e entra no forró. Essa aí é a Zezé que meu pai às vezes sempre cantava. A Zezé, a mulher que é! E ele só fica nisso só. Meu pai só sabia essa parte, né?
Muito
e
bom.
Eu acho essa música, porque me lembra, tem essa lembrança, né, da infância ali, do meu pai tentando cantar uma música e só ficando nessa parte da Zezé, que é a mulher que é, que topa parada, que briga com cava canalha. Mas que essa música é muito legal, né? Aliás, esse jeito de desenhar desenhar um cenário, de contar uma história. Essas músicas, o Luiz Gonzaga faz isso, o Jackson do Pandeiro também faz isso perfeitamente, o Trio Nordestino também fazia, mas aí eu também recomendo o Forró e Limoeiro. Vai, Alexandre, que tem mais, tá? Tem um monte ainda.
Tem um monte, tem um monte. Também, que a gente não pode deixar de fora aqui desse ampassando as músicas, Cantiga do Sapo.
É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés.
Ah, sim, cara, se não fosse.
Cantiga do Sapo, você imagina que os caras estavam lá, na deles, e ouvem os sapos coaxando, e eles retiram a música daquilo que é a própria natureza, né? É assim, bonita, né? Que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. Em 10 pés, olha só, ele tá te dando lições rítmicas.
Métrica de música, né?
Métrica de música. E não é uma coisa calculada, é improvisada.
Sim.
Toma
Sim.
essa, jazz! Jazz, é? O caramba! Eu quero é coco, eu quero é rojão, quero é samba de rojão. Roda.
Aliás, falou bem de falar do rojão, que é uma invenção do Jackson do Pandeiro, né? Que é o acelerar o baião, o forró, né?
Isso. E aí é o jogo ritmo. Tião, aquilo que eu falava da música composta no diálogo, né? Numa conversa.
Sim.
Tião.
Oi.
Foste?
Fui.
Compraste?
Comprei.
Pagaste?
Paguei.
Me disse quanto foi.
Foi R$500.
Ei, cara, assim, é a coisa mais simples, mais do cotidiano. E a Sim. música do sapo e a música de Jackson do Pandeiro.
Rapaz, ainda na Seara Animal, a gente não pode deixar de falar do canto da Ema, né?
Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu vizinho, pra essa música acabar bem morena.
Esse jeito de falar do canto da Ema, que lembra uma notícia ruim, né? Na minha cabeça remete muito ao mandacaru quando floresce na cerca.
Sim.
Não sei porquê, na minha cabeça vem essas duas imagens, assim, né? Mas o canto da Ema é muito bonito, é uma marca registrada, e é aí, né, naquela parte, você bem sabe que a Ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar, eu já vi, no mínimo, o Jackson do Pandeiro cantar 5 ou 6 vezes diferentes esse trecho.
Sim.
Nesse trechinho, ele é capaz de mostrar, ele fala, eu acho que ele pensava assim, hoje eu vou cantar de outro jeito, hoje eu vou entrar atrasado, hoje eu vou entrar antes, né? E, porque tem hora que ele entra antes, tem hora que ele entra depois e ele consegue terminar no break, porque essa, o bocado de azar, ela tem um break, e ele consegue terminar no break. Filha Sim. da mãe, Jackson do Pandeiro, viu?
Sim, e é bonitinho, né? Vem morena, vem. Me beijar, Sim. me beijar, é do beijo, e dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo se acabar.
Acabar.
É bonito. O que é legal também dessas músicas, e não só do Jackson, mas da música brasileira levada a sério como música brasileira, é esse retirar a música da própria fala, porque eu vejo assim, você tem 2 jeitos de fazer a coisa, né? Ou você tem lá o esquema, a partitura, e você tenta encaixar a vida ali no seu engradado, ou você tenta tirar a música da vida, e aí sim você dá um arranjo, mas não é que você vai ficar preso ali no arame farpado das partituras, entendeu?
Sim.
Você vai usar simplesmente pra poder caminhar com a coisa. E a música é isso. No fim é isso, né? No fim, o que a gente aprende com Jackson do Pandeiro, com Jorge Ben e com outros tantos intérpretes com esse cunho popular é de que a virtuose e o seguir a coisa ao pé da risca não serve pra música que canta a vida.
Sem nenhuma dúvida, Alexandre. Vai mais um aí você. Vamos mais um aí, depois eu tenho mais outra.
E pra gente pegar essas músicas mais cálidas, eu acho que vale a pena citar também Súplica Cearense, que é um convite para oração.
Oh Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou?
fazendo cair. Uma música que fala do nordestino que precisa rezar, e ele não reza piedosamente, ele reza com raiva, né?
Sim.
E por mais que ele esteja pedindo perdão ali, ele tá falando: Senhor, né? Se você tá zangado, mas você não consegue ver um nordestino rezando sem ser com um certo peso por não vir a chuva, né? E, cara, é bonito, assim, porque é um drama que é cantado, faz parte do canto nordestino, mas ao mesmo tempo tem toda a beleza da poesia que canta também esse sofrimento mesmo, que é a vida no sertão.
Que faz parte dessas coletâneas que eu acho que alimenta essa questão do nordestino diaspórico também, não é, Alexandre? Que sai da sua terra, não porque é expulso por uma força militar, mas é expulso pela força da fome, pela força do descaso, não é? E ele consegue, junto com Asa Branca e outras, Triste Partida, fazer parte dessa... Existem salmos de lamentações na Bíblia, não é, Alexandre? Eu acho que isso faz parte de um saltério, não é? Nordestino. Sim. Que chora o fato de que está longe de casa também, vivendo aí a sua diáspora.
É.
Essas músicas compõem esse quadro.
Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheios de mágoa, para esse sol inclemente se arretirar. É uma fica muito verdadeira, cara.
Muito, 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 muito. Pra mim, são músicas assim que doem, eu não consigo ouvir muito, justamente por conta dessa questão da diáspora, e pra mim são salmos de lamentação. Equivalem, sabe, Alexandre?
Com
Equivalem.
Certeza.
Por último, Alexandre, aí já pra caminhar pro final, 1-1, que é Jackson do Pandeiro falando de futebol.
O jogo não pode ser 1-1, o jogo tem que perder.
E aí é engraçado que ele mistura aqui o futebol e a língua portuguesa, mas fala também do center forward, que corre bem na dianteira, né? O centroavante.
Sim.
E fala do encarnado branco e preto, encarnado, de novo, ritmo, né? Ele transforma ali uma frase ou o refrão da música numa batida de pandeiro. Ei, vai cantar bem assim lá longe, viu, bicho?
Vai subverter a música, assim, aqui.
Olha, e eu tenho mais aí, ó. Procura aí o Coco, que é social. Procure aí também...
É samba que eles querem.
Isso, e procurem Capoeira Mata Um. E procure Sina de Cigarra.
Eita!
Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar, tem farra.
Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar.
E talvez coloque aquilo que foi a própria vida do Jackson do Pandeiro. Ele teve uma vida abreviada, né? Lógico, poderia ter vivido mais, e o Jackson do Pandeiro, até onde pôde cantar, cantou. Mesmo com a saúde debilitada, mesmo já não tendo tanta força, ele viveu a sina da cigarra na vida. Isso é bonito. Procura lá a sina de cigarra.
E se você já ouviu o Jackson do Pandeiro e falou assim, tá nos ouvindo aqui pensando assim, mas eu não gostei da sonoridade naquele tempo, ouvi mas não gostei, e agora será que eu volto ou não volto? Eu recomendo você voltar através de um CD de 99 que foi organizado pelo Lenine, chamado Jackson do Pandeiro, Revista e Sampleado, que tem a participação de Fagner, Paralama do Sucesso, Gal Costa, o Rapa, Zeca Pagodinho, Chico Buarque, Fernanda Abreu,
olha só.
Gabriel Pensador, The Funk Fuckers e por aí vai. É muito interessante porque é feito muito mais próximos de nós, mas com referências musicais muito diversas, cantando Jackson do Pandeiro. Então, aquela ideia de achar uma porta de entrada, de repente é uma porta de entrada mais pop para você depois pegar o gosto da coisa e ir na essência.
Sem dúvida. Dúvidas. Olha, por fim, ouça Jackson do Pandeiro. É isso que a gente tem a dizer. O Alexandre, acho que já dá pra terminar, né? Não se esqueçam, no dia 7 de novembro, eu não lembro a hora, Alexandre, qual vai ser a hora? A gente marcou para as 20 horas. Às 20 horas, para você dar tempo de você comer a pizza e tudo. A gente vai ter a live de gravação do programa 150. Nós vamos transmitir ao vivo no YouTube, na página do YouTube de Uma Conversa. Então, se você não curte essa página, vai lá e curte já pra você, e ativa as notificações, não é? Para você saber lá no dia. E mais ainda, tenha a plataforma, geralmente não precisa muito, mas tenha a plataforma Google Meet. A gente vai deixar aí o link, alguma coisa assim, para que você possa entrar ao vivo nas ligações, não é? E fazer ali uma denúncia ou falar alguma coisa polêmica, que a gente vai comentar, porque é o programa Aracide Almeida, o programa 150. Dia 7 de novembro, às 8 da noite, você vai acompanhar ao vivo a gravação na página do YouTube. Você pode entrar falando com a gente através da plataforma Google Meet e a gente vai passar o link de como você pode entrar no dia. Fique esperto que você consegue entrar.
Isso aí, vai ser da hora, vai ser top. E Pedro, eu queria terminar aqui com uma citação do Chris Rock.
Manda bala.
Com aquele stand-up, aquele show que tá no Netflix.
Tambourine.
Que se chama Tambourine. E tem uma hora lá que ele fala assim: se você está no pandeiro, toque certo.
É isso.
Toque com um sorriso. Ninguém quer ver um pandeiro maluco. E aí eu vou aqui parafrasear. Toque como Jackson, caramba! Isso é pra vida!
Tá certo. Toque como seu Zé Jaque. Valeu, Jackson do Pandeiro, esse é pra você. Eu fico por aqui, Alexandre, um beijo.
Um abraço.
E um toque no pandeiro. Até semana que vem.
Falou.